Olá, galera! Eu sou Camila Mozini Alister.
E eu sou Renata Grunenwald.
E esse é o podcast Sou do Mundo. Um podcast para reunir todas as almas ciganas de brasileiros espalhados pelo mundo.
Sejam todos bem-vindos a mais um episódio.
Nesse episódio, nós vamos falar sobre brasileiros em isolamento na Nova Zelândia. Bom, para começar, vamos fazer uma rápida contextualização do coronavírus na Nova Zelândia. Até hoje, domingo, dia 3 de maio, a Nova Zelândia registrou 1.485 casos de pessoas infectadas com apenas 20 mortos, o que é um índice bastante baixo se comparado com o cenário mundial.
Outro fato é que praticamente todos os portadores do vírus já estão curados. Isso se deve ao fato de que a Nova Zelândia teve uma das medidas preventivas mais rigorosas do mundo. O país foi um dos primeiros a fechar todas as fronteiras internacionais, decretar um mês de isolamento nível 4, auxílio financeiro tanto para neozelandeses quanto para imigrantes e fazer um rígido controle na entrada de repatriados.
Internacionalmente, a primeira-ministra da Nova Zelândia, Jacinda Ardern, foi aclamada como uma voz de liderança carismática e exemplar no combate do coronavírus, acompanhando a população diariamente através de lives nas redes sociais, nas quais ela conversava e respondia às dúvidas dos kiwis, como são carinhosamente conhecidos os cidadãos neozelandenses.
Para sabermos tudo sobre o impacto do coronavírus em brasileiros morando no país, que é cenário montanhoso de filmes como O Senhor dos Anéis, vamos conversar com duas convidadas muito especiais. A Débora Jaques, que está na cidade de Auckland, na Ilha Norte, e a Paula de Mori, que vive em Queenstown, na Ilha Sul. E esse...
Olá, Débora e Paula, sejam muito bem-vindas ao podcast Sou do Mundo. Nós queríamos começar sabendo um pouquinho da história de como vocês acabaram na Nova Zelândia, para a gente apresentar um pouco da história de vocês para o público. Então, como é que vocês chegaram na Nova Zelândia? Há quanto tempo vocês estão aí?
Quem fala primeiro?
Pode ser por ordem alfabética, pela Débora.
Beleza. Então, eu estou aqui desde 2018, desde agosto. Eu vim com meu marido, ele veio estudar, fazer pós-graduação, aquele curso de um ano. Primeiro viemos com o study, né? Agora estamos no pós-study. E é isso, desde 2018. Pouquinho tempo.
Eu cheguei aqui em setembro de 2017. A gente veio, eu e meu marido mesmo, a gente já veio querendo se mudar para sempre. Então, a gente veio para trabalhar com hospitalidade, o meu marido é chefe, e eu tinha estudado vinho no Brasil e comecei a trabalhar num vinhedo aqui, né? Numa vinícola. E aí a gente está aqui, vai fazer 3 anos daqui a pouco, e estamos esperando uma filha agora.
Parabéns! E como que era a vida de vocês antes do coronavírus, meninas? Conta um pouquinho pra gente.
Bem, eu tava trabalhando no spa, aqui na Sky City, né? É um complexo, né, de restaurantes, hotéis, e é o centro turístico, né, da cidade de Auckland. Eu tava trabalhando no spa dentro de um hotel, então 40 horas por semana, bem busy lá, enfim, a vida estava normal, trabalhando, não estou estudando no momento, que o visto não permite estudar, mas estava trabalhando 40 horas por semana, levando a vida normalmente.
A gente também, o meu marido estava trabalhando num café, e aí eu também estava, eu já estou quase, estou com 36 semanas, então eu já estava quase já entrando na minha licença maternidade mesmo. E E é isso, a gente estava levando uma vida super comum. Eu nem imaginei que a gente ia ter que parar 10 dias antes do acontecido. Eu nem imaginava que a gente ia passar por isso.
E aí a Nova Zelândia teve um dos regimes de isolamento mais rígidos do mundo, né? Que foi de um mês a fio e bem precocemente, né? E como é que a vida de vocês se transformou com o coronavírus e como é que está sendo a rotina diária de vocês dentro do isolamento agora?
Antes dela decretar o nível 4, né? A gente estava no nível 2 e lá no. Bom, eu trabalho num spa, né? Então tem massagem, tem pé, mão, depilação, essas coisas assim. É muito contato físico. E estavam tendo alguns cuidados, assim, todas as portas de entrada estavam com gel, não servíamos mais copo de vidro, agora é tudo copo de plástico, enfim, para os clientes, né, que estão chegando. Uma série de procedimentos foram mudados, adaptados. E as terapeutas atendendo com máscara e tal. E daí, quando mudou para o alerta 4, daí recolheu o total, né? Daí a gente ficou mais. Como é um serviço que não é de primeira necessidade, né? Spa, eles mandaram a gente fechar o spa, né? E daí tá toda a staff, desde recepção, o office, todo mundo em casa.
E como é que a tua rotina se modificou?
Minha rotina agora. Ah, não, tô só em casa. Não tenho. Não tenho mais rotina, no caso de sair na rua e tal. Só saio pra ir no supermercado. Eu tô fazendo tudo bem direitinho.
É, a gente também. Eu trabalhava no BP Station, né? Eu trabalhava na loja do BP, que é de petrol. E então eles fecharam porque essa loja não era necessária, né? Não estava entre os essenciais. Mas como eu disse, eu já estava entrando na minha maternidade, então tudo bem para mim. Mas o meu marido acabou perdendo o emprego. Ele foi um dos afetados que acabou perdendo o emprego, então a gente ficou assim um pouco apreensivo no que ia acontecer mesmo com a gente. Agora a gente também só vai no supermercado e volta. A região que eu moro, ela só tem 5 mil habitantes, então é um lugar muito isolado, assim, muito tranquilo. Então, assim, a gente já vivia aqui meio de quarentena faz um tempo. Mas a Nova Zelândia foi bem rígida mesmo, dando multa. Se você tivesse indo para algum lugar, a polícia estava bem disposta em educar mesmo, tanto é que foram os grandes educadores dessa época, foi a polícia daqui da Nova Zelândia, que é incrível, né? Eles realmente fizeram um trabalho excelente, assim.
E tem que ser, né? Por ser uma ilha, né? Um lugar muito pequeno, se entra um vírus muito forte aqui, não tem para onde fugir, né? É um lugar muito pequeno.
Exato, muito.
Devido a todo esse sistema rígido, a Nova Zelândia, ela foi o único país a declarar a quase erradicação do vírus. E como que vocês receberam essa notícia?
Ah, com muita felicidade, né? Muito orgulho. A ministra está fazendo um excelente trabalho. Porém, assim, né? Agora ela baixou para o nível 3, né? Está sendo experimentado esse nível 3, dia 11. Ela vai definir se volta para o 2 ou se vai para o 4, ou enfim, o que acontece, né? E nesse período tem gente, infelizmente, que fez. Aqui, pelo menos em Auckland, né? Eu não sei da cidade da Paula. Mas em Auckland o povo fez festa, foi flagrado alguns eventos, né? Dentro de casas, assim, pessoas que vão fazer churrasco, reunião de família, o que não estava permitido ainda, entendeu? Então, os
Sim.
números estão. Pode ser que as coisas mudem, entendeu? Infelizmente, sempre tem o pessoal que não cumpre.
Aqui no sul as pessoas estão cumprindo bastante. Eu moro no perto de Queenstown. Queenstown é uma cidade que foi muito abalada, foi a cidade mais abalada da Nova Zelândia, porque o turismo internacional em Queenstown é o que rege Queenstown. Então, é uma cidade que só tem resort e restaurante. Então, assim, tudo fechou e todos eu vi as pessoas sendo bastante rígidas também. Elas mesmas, eu vi muitas pessoas assim falando que preferia que a quarentena durasse mais do que ela vai durar. Muitas pessoas aqui estavam preferindo isso, assim. Mas, assim, sempre tem os adolescentes loucos que vão fazer besteira. Sempre rola, assim, uma história ou outra, né? Mas, no geral, eu vejo todo mundo fazendo um trabalho bacana, assim. Se a gente for comparar com outros países, né?
Sim. E nos noticiários mundiais, a primeira-ministra da Nova Zelândia, Jacinda Ardern, aparece como uma das principais líderes mundiais no combate à pandemia. Como é que a população local e os imigrantes estão assim percebendo a atuação da primeira-ministra?
Bom, eu não tenho conversado assim com muita gente, eu só tenho percebido as reações pelo grupo mesmo, né, do Facebook e tal, e minhas amigas, assim, que a gente tem um grupinho que não é muito grande, assim, são só 5 amigas, mas todo mundo aprova. Eu sinto que todo mundo aprova o trabalho dela. Tem que ser rígido mesmo, né, como eu comentei, por ser um país pequeno, não dá para dar muita brecha, a polícia também tem que ficar em cima desse pessoal que está fazendo festa e tudo. O controle está sendo exatamente como deveria ser. Eu sinto que está todo mundo pensando mesmo. Não vejo ninguém com uma opinião diferente dessa.
É, exatamente. E as pessoas aqui fizeram um trabalho muito comunitário em realmente fazer a coisa que a Jacinda manda, assim. E outra, ela tem um poder muito grande. Essa mulher, ela já, eu para mim, ela já está reeleita só por causa dessa situação. Todo mundo vai eleger ela, porque assim, todo mundo concorda com
Carismática, né?
ela. Não só pessoas que realmente são de outros partidos, é, até os outros partidos concordam com o que ela está fazendo e todo mundo está junto aqui. Então, é, não tem o que criticar ela, não tem. Ela abriu o cofre público para os kiwis, porque assim, eu sou imigrante, eu ainda não tenho minha residência e eu não estou recebendo a ajuda devida. Porém, eu compreendo a situação de que ela está dando valor aos kiwis agora, nesse momento, para começar a ajudar os imigrantes. E a gente eu já falei com a imigração esses dias e eles falaram que sim, que já estão com um projeto para ajudar os imigrantes com auxílio e tudo mais. Então, assim, eles estão abrindo os cofres públicos para ajudar a população a se manter. E ajudar também a muitas empresas a se manter. Então, assim, não tem o porquê fazer o contrário, sabe? Ela tá hoje ela não teve nenhum caso de Covid hoje. Foi zero
Ai,
hoje.
que bom.
Então, tipo,
Nossa, que maravilha.
é, o trabalho que ela tá fazendo é excepcional. Não tem o que falar dela, sabe?
Sim. E vocês têm acompanhado as lives dela?
Todos os dias eu assisto. Eu gosto de jornal. Eu sou de família de jornalista. Eu assisto todos.
Ah, eu só vejo o resumo mesmo, então fala aí, Paulo.
Ai, como é que estão as lives dela,
Gente.
Paula? Eu tô grávida. Eu não tenho nem como ficar fazendo coisa. Então eu fico assistindo jornal. Enorme de dor. Então é, eu acho assim que ela é uma mulher incrível. Assim, ela vai realmente. É, ela tem a delicadeza de falar com as pessoas, porém ela é uma mulher muito forte. E ela consegue ter essa liderança na mão dela, assim, porque todos os dias ela entra no Facebook dela, pessoal, com roupa de casa e para falar assim: ó, gente, eu tô aqui em casa também. Eu diminuí meu salário também. Eu estudo. Então ela faz a questão de dividir a vida dela como se fosse uma cidadã mesmo. Então, assim, isso está sendo muito bacana de assistir e de aprender, sabe, política, porque a gente está aprendendo muito aqui como a coisa deve funcionar no mundo, sabe?
Ela tem um carinho de mãe, né?
É.
Ela foi mãe recentemente. Eu acho que ela leva isso com ela, esse jeitinho de se comunicar com as pessoas com carinho, ao mesmo tempo pulso firme.
Pulso
Ela
firme.
junta os dois, né? A delicadeza e o pulso firme.
Pois é, você, todo
Eu
mundo
achei.
tem que enxergar isso mesmo.
Eu achei muito lindo quando ela falou do na Páscoa, para as crianças não ficarem chateadas se não receberem chocolate, porque o coelhinho da Páscoa também é um trabalhador essencial, né? Uma coisa assim desse tipo, né?
Que outro governador ia ter a delicadeza de pensar nisso, né?
É muito fofo, nossa, assim, muito fofo.
E eu vejo que ela é uma mulher visionária, não só política, porque ela tem um programa que eu descobri hoje, que ela faz na TV, que é ela conta histórias, ela lê historinhas para criança. É ela. E aí se chama Good Night, Kiwit. E ela conta a historinha de criança e tal. E eu falei, mas meu Deus, ela é a primeira-ministra. Ela é uma pessoa assim que ela vê um outro tipo de realmente de conectar com a população, né?
Vocês prefeririam estar no Brasil ou na Nova Zelândia nesse momento? Como é que vocês se sentem com a família no Brasil?
Gente, que pergunta.
Ah, bom, com certeza prefiro estar aqui nesse momento. Mas minha família está lá no Brasil, claro que eu fico com a preocupação, né? Não, mas simplesmente não tem muito o que fazer, a não ser ele se ligar todos os dias. Fico preocupada que minha mãe, vó, idosas, né? Minha mãe gosta muito de bater perna, gosta muito de estar na rua, mas pelo que eu estou vendo, falando com ela e sabendo pelos outros também, parece que ela está se comportando. Então é isso, fica uma preocupação. Mas ao mesmo tempo uma satisfação, um alívio, né, de estar num país tão bem controlado, tão, infelizmente, tão diferente da realidade do Brasil, né?
Sim.
É, eu penso mesmo, é exatamente assim. Aqui é minha casa, hoje já eu já considero Nova Zelândia um lugar que eu nunca mais vou querer sair. Mas a gente fica com o coração na mão, a gente fica muito preocupado com o que está acontecendo no Brasil e a gente vê que as famílias as nossas famílias no Brasil, elas estão sempre naquela. É um problema, um dilema, né? Tá acontecendo lá, ou você realmente fica numa situação crítica financeira, ou realmente você luta contra o vírus. É muito complicado, o Brasil está realmente entre a forca e a gente aqui não passa por isso, então a gente acaba que não sofre tanto. A gente não tem um jornal que é com sempre más notícias, porque são as notícias que tem no Brasil para dar, entendeu? Aqui a gente não tem isso, a gente tem mais esperança, a gente vive uma vida mais esperançosa, porque a gente tem uma vida mais justa, né?
Exatamente, também penso assim.
Bacana. E vocês encontraram alguma rede de solidariedade por aí, principalmente para os imigrantes que estão vivendo na Nova Zelândia?
Só isso mesmo.
Eu travei, galera. Desculpa aí. Eu ia fazer outra pergunta, mas vocês já acabaram respondendo a pergunta. Então, seria que se os imigrantes ou vocês mesmo encontraram alguma rede de solidariedade aí na Nova Zelândia?
Bem, tem um grupo que eu faço parte aqui no WhatsApp, que é um grupo de apoio. Que como, bom, começou aqui, eu quis entrar nesse grupo porque a intenção era ajudar quem está com problema de depressão e tal, ansiedade, essas coisas. E como eu fiz o curso de Reiki, barras, tal, eu achei que ali eu podia encontrar, né, possíveis clientes e tal. E acabei fazendo parte, estou lá até hoje, faz um tempinho. E esse grupo é muito bacana, eles ajudam. É tipo uma rede, né, de pessoas que se ajudam pra, em todos os sentidos para tudo, não só para. Acabou que não é só para depressão, é para tudo, sabe? E daí eles identificaram um menino, parece que ele veio do Brasil para estudar inglês. A escola fechou, o guri pagou, né, o curso, tudo, tudo pago, tipo, não veio com grana sobrando e ficou, não tinha como pagar nem o hostel. Chegou num nível que não tinha nem como pagar o hostel que ele estava. Ele não sabia se comunicar, não sabia falar, nem cumprimentar, tipo, zero inglês, assim. Daí ele tentou trabalhar no hostel, não deu certo. E daí, tipo, apoiaram ele, sabe? Teve gente que acolheu ele e tal. E daí gerou várias comunicações, assim, entre eles, de avisar, ó, quem tá passando necessidade. Esses tempos a coordenadora ali do grupo tava passando pela cidade, recolhendo doações para as famílias necessitadas. Né, que tem gente, né, que infelizmente não pôde conseguir o auxílio, né? A maioria de nós conseguiu, graças a Deus. Mas tem gente que não entrou no perfil, enfim, não conseguiu, e daí estão se ajudando. Falou alguma
O meu
coisa?
marido não conseguiu.
Ah, a gente conseguiu
Ah,
aqui.
que bom.
Porque a empresa tem que registrar o funcionário. É que assim, pelo que entendi, né? Para não demitir o funcionário, eles estão. Eles, o governo, né? Repassou um dinheiro para as empresas e as empresas repassam para a gente semanalmente.
É a
Então,
mesma
por
coisa do
exemplo, isso.
JobKeeper aqui na Austrália. Eles também estão fazendo a mesma coisa. Eles estão passando 1.500 dólares por semana para os funcionários, mas a empresa tem que cadastrar o funcionário.
Isso. As empresas cadastraram a gente e é isso aí, estão repassando o valor semanalmente. Mas algumas pessoas não entraram, por exemplo, se a pessoa não estivesse trabalhando no momento, não respeitasse os padrões, né, que eles precisam para poder ser indenizados, daí não tinha como. Se a pessoa está desempregada, tal, não tinha como receber o auxílio. A empresa que tem que registrar o funcionário e repassar o valor. Daí, bom. Isso é bom, né? Mas depois que voltar para o nível 2, muitas empresas vão querer reduzir o quadro de funcionários, né? Daí eu já estou super preparada para o que daí vier, né? Eu sei que spa, eles não vão ter o mesmo número de recepcionistas, de terapeutas, de tudo, né? Eles vão ter que reduzir. Então, estamos preparados aí. Pode ser que aconteça uma redução, né? Não sei.
Com certeza, Débora.
Meu marido foi demitido uma semana antes do Covid. E assim,
Ah, por
ele
isso.
passou por uma situação meio que os donos do lugar que ele trabalharam não foram bacanas, não agiram com muita boa fé, assim, sabe? Meu marido perdeu esse emprego uma semana antes, né? Então ele ficou fora do auxílio. Mas aí a gente começou a ligar para as prefeituras, porque a prefeitura aqui da região está fazendo também, está dando auxílio também, separadamente, assim, para alguns imigrantes e tal. Então, ele conseguiu uma ajuda na prefeitura daqui, para, tipo, pouca coisa mesmo, mas conseguiu, e agora eles vão começar a ajudar, porque os imigrantes aqui dessa região do sul estão passando por isso, sabe? Porque aqui é muito hotel, então muitas pessoas foram demitidas, muitas. E então saíram desse auxílio e tal. Então tá acontecendo isso. Mas eu tive uma história incrível. A gente aqui teve uma rede de apoio da comunidade Kiwi incrível. Assim, eu escrevi no Facebook, que eles usam muito o Facebook para se comunicar, né? Tem as comunidades das cidades e tal. E eu escrevi lá perguntando se existia mais alguma coisa que eu pudesse fazer no governo, assim, se tinha algum site que eu estivesse perdendo a mensagem, porque a gente ia ficar sem auxílio. E quando eu escrevi isso, eu escrevi falando: ó, eu tô grávida, tô prestes a ter minha filha, e tô um pouquinho preocupada e tal. Dividi lá a minha vida. Cara, todo mundo, nossa, foi tanta gente querendo me ajudar de todas as formas possíveis, assim, de até deixar lenha
Não.
na minha casa, deixar roupa para
Nossa, que
filha,
bacana.
falar, nossa, foi
Legal.
muito, mas muito bacana, assim, todos os kiwis, assim. Eu fiquei abismada, assim, eu fiquei assustada com isso, assim, eu nunca, não estou acostumada a isso, a gente no Brasil, a gente não está acostumado com isso. E foi assim, uma coisa bonita de ver mesmo. Eu achei muito bacana, nos deu muita força para continuar e tudo mais. E é isso, assim, a gente está, na verdade, a gente já está bem patriota da Nova Zelândia por causa disso, sabe? É muito bacana. É muito bacana você viver numa comunidade que realmente se chama de comunidade e se ajudam, sabe?
Eles levam a sério isso,
Levam
né?
muito, muito bonito de ver.
Que bacana, gente. Nossa, muito lindo. Fico muito feliz em ver esses exemplos, ouvir essas histórias assim, porque, nossa, nesses momentos que a gente precisa contar com a ajuda dos locais ou de pessoas, é muito importante.
Muito
É
assim,
uma última.
incrível.
Uma última perguntinha. Como é que vocês enxergam essa pandemia de um modo geral? Vocês acham que ela é um recado para a humanidade de alguma forma?
Eu tenho certeza disso. Com certeza. Bom, é que depende muito da crença, né, das pessoas, né, cada um com o seu ponto de vista, né? O meu ponto de vista espiritual, né, que eu sou espírita, eu creio sim que é uma grande renovação vinda lá do alto, né? Que é um recado, a humanidade tá muito sem freio, né? Muita gente do mal mesmo, prejudicando o planeta, fazendo horrores. Então, eu acho que é uma forma de travar, ou pelo menos fazer a pessoa ficar em casa, pensar um pouco, repensar, né, seus valores, né? E de quebra, a gente está vendo a natureza se renovar, que é a coisa mais impagável, não, coisas acontecendo inimagináveis, assim, né, incríveis, boas, né, com relação a animais, águas. Isso está sendo muito bonito de ver. Eu acho que isso é muito mais importante do que a parte econômica.
Com certeza, eu concordo muito com você. Eu não tenho religião também, eu sou professora de yoga. Acredito, eu já frequentei um pouco o espiritismo, mas eu nunca consegui seguir nenhuma religião. E acredito muito na energia, na natureza. Eu acredito que a gente está. Isso aqui é tudo. Estamos todos interligados, como terráqueos mesmo. E. Como uma comunidade, né, a Terra, e eu acho que a gente realmente tinha chegado num colapso social aí, e que isso aconteceu para o nosso bem. Eu estou vendo essa reviravolta como um renascimento mesmo.
É,
Que muita coisa
mas é
ruim
isso
vai
aí.
acontecer, a gente vai assistir muita coisa triste acontecendo nessa mudança, mas eu acho que é uma mudança para o bem, assim, em todos os sentidos, assim.
Também acho. É um controle, né? Um energético, seja a crença que for, é algo energético que está acontecendo.
Exato, eu acho que.
Uma
E eu
renovação.
acho que
É.
exatamente as pessoas que estavam, que a gente vivia assim, no mundo, assim, a gente já estava enxergando que esse sistema já não estava dando certo para ninguém. Não tinha ninguém mais feliz com o sistema que estava acontecendo no mundo, com as coisas.
As pessoas vivendo no automático, né?
E com aquela coisa de achar que o consumo exacerbado sabe, o planeta não aguentava mais. Então, acho que assim, foi realmente assim um break que a gente levou para tudo, vocês não mandam em nada. E foi isso, assim, eu acho que mostrou muito como a gente é frágil e como tudo se parar, não tem o que fazer, sabe? A gente hoje eu estava até falando com meu marido. Nossa, nosso lixo tá cheio, ninguém vem mais pegar. Olha só, a gente já vai ter a crise do lixo aqui. Tipo, então, quer dizer, a gente é muito necessitado, né? A gente não sabe viver por si só mais.
É, exatamente. E um jeito também de rever não sei se está melhorando ou piorando nesse sentido, mas em relação à dependência da tecnologia, é inevitável, né? Hoje em dia todo mundo usa muito, mas acho que também alguns pais, assim, principalmente quem tem família, tem mais momento com os filhos, né? Estava lendo algo sobre isso hoje, que alguém da minha família lá postou dizendo assim, como seria bom se todos os pais aproveitassem esse momento de quarentena, em vez de ficar de videozinho, desafiozinho, besteirinha, bobagem, prestasse mais atenção para os filhos, né, brincasse. Então, eu acho que nesse momento muitos pais, muitas famílias estão despertando a importância do estar junto, né? Isso é
Eu
bacana.
até eu acho que é por isso que eu gosto daqui da Nova Zelândia também, por isso que eu resolvi ser mãe aqui, que quando eu morava no Brasil eu falava que eu não ia ser mãe nunca. E eu resolvi por causa disso, porque eu acho que aqui as pessoas elas têm uma cultura diferente com a natureza, têm uma cultura diferente de família, assim, eu vejo como é uma como existe mais liberdade para ser e o que, sabe? A gente vive no meio da natureza aqui, né? Principalmente aqui no sul, é uma loucura, assim. Você em Auckland pode sentir que você está numa cidade bem maior, mas aqui no sul a gente vive no meio do mato. Não, é uma vida muito, muito diferente, assim. Então isso dá uma, uma consciência maior. As crianças aqui são tão conscientes, já fazem um trabalho bacana na sociedade, sabe?
E crianças que são
Muito
crianças, né?
criança.
Não adultizam as crianças, que nem no
Não,
Brasil,
são
né?
muito crianças, é verdade.
Muito obrigada, meninas. Foi muito bom
Imagina.
falar com vocês.
Obrigada, meninas.
Imagina, gente.
Agradeço
Obrigada
demais o
mesmo.
tempo, a participação, a paciência. Agora, daqui a pouquinho, vocês vão estar livres aí na Nova Zelândia, saindo do isolamento. Tomara que dê tudo certo, né? Que a Austrália também saia e que a gente possa se visitar.
Ai, tomara, né? Combinado.
Tomara que o Brasil também
Espero.
saia, né? É, ali é
Nossa.
muito casa de verdade, na verdade, né?
Ali é muita reza, viu, amiga?
Ali só. É
Olha.
verdade, gente. Eu fico tão. Ai, meu Deus. Que bom que a gente está aqui, mas que ruim ver tudo isso, né? É. Muito obrigada pela oportunidade. Quando vocês quiserem vir para o sul da Nova Zelândia, estamos aqui. É, talvez a gente tá também, talvez a gente vá se mudar para qualquer cidade aí, desde que meu marido arrume um emprego para a gente continuar a nossa vida aqui. Talvez a gente se mude para Auckland também, não sei. Mas a gente está aqui na Nova Zelândia. Se precisar de teto, a Camila já me conhece, ela já
É
ficou.
isso aí.
Um beijão
Um
para todos
beijo.
vocês. Obrigada.
Beijão, gente.
Tchau,
Boa
tchau.
noite. Obrigada. Tchau.
E esse foi mais um episódio do podcast Sou do Mundo. No nosso próximo episódio, nós vamos conversar com brasileiros em isolamento social nos Estados Unidos.
Vamos saber tudo sobre como a nossa comunidade está enfrentando esse momento de reclusão fora do Brasil, no país onde a epidemia do Covid-19 já matou mais de 67 mil pessoas.
Até mais!
Até!